sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindo ao Sentido da Vida. E sabe o que é que dá mesmo sentido à vida? Reformar-se aos 44 anos. Mas espera lá que não é bem assim como está a imaginar. Já deve ter visto o livro da Rita Pissarra no top das livrarias portuguesas. Chama-se A Vida Não Pode Esperar, a estratégia para conseguir deixar de trabalhar. Mas a Rita não está reformada, na verdade. Ela nem recebe nada da Segurança Social. Conseguiu, isso sim, a independência financeira e os investimentos certos para poder escolher o que fazer com o seu tempo. Ou seja, retirou-se do mundo corporativo e dedica-se agora, enquanto ex-diretora da Microsoft, diretora financeira da Microsoft, a ajudar mais pessoas a poderem ter essa mesma liberdade. É uma conversa que também fala sobre como lidar com a quebra de status, depois de deixarmos de ser a profissão que temos, com o medo de deixarmos de ser úteis, mas sobretudo aprendermos a abraçar o tempo. Estratégias, dicas financeiras e começarmos hoje mesmo a planear a carreira para não dependermos de um trabalho até sermos velhinhos.
O sentido da vida.
Continuamos à procura do sentido da vida e, como dizia Rita Pissarra, a vida não pode esperar. Bem-vinda, antiga diretora financeira da Microsoft. Reformou-se aos 44 anos. Este é o chavão que te tem acompanhado e que faz com que sejas o guru agora, a guru de metade da população mundial, porque toda a gente quer o Santo Graal. Mas há tantas nuances para esta conversa, Rita, que é maravilhoso. Bem-vinda. Estavas a dizer ainda há pouco que isto não é propriamente uma reforma per si, é uma independência financeira. Conta-me um bocadinho da tua história, mas vamos um bocadinho mais atrás. Vamos saber quem é a Rita, que cresceu na linha de Sintra, não num meio privilegiado, e que chegou a diretora financeira da Microsoft.
Olha, Ana, é um prazer estar aqui contigo hoje. Muito, muito obrigada pelo convite. A Rita, agora vou parecer um jogador da bola, não é? A Rita Pissarra, falar a terceira pessoa.
Exato, boa.
Eu nasci na linha de Sintra, na Serra das Minas. Venho de uma família humilde. Ambos os meus pais tinham dois trabalhos para nos darem um bocadinho mais de conforto. Sou a segunda filha. Meu pai queria um menino. Daí eu ter sido sempre lido a bola e o Record e todos os jornais esportivos para conseguir falar de bola com o meu pai. E os meus pais sempre me deram uma educação muito centrada em que muitos outros valores, mas um deles que me marcou mais foi: tens que ter um trabalho que te dê dinheiro, que te dê uma estabilidade, que te dê um futuro. Eu sempre gostei muito de artes, gostei sempre muito de pintar, mas ele disse: não, isso é um hobby, isso não é um trabalho. E então no décimo ano, mais ou menos, tive uma disciplina chamada TOE, Técnicas de Organização Empresarial, que era um bocadinho de contabilidade. Na altura preenchíamos letras, débito e crédito, ativos passivos, aquelas noções básicas financeiras. E como tive muito boa nota, o professor, que agora aprendi que entretanto já faleceu, disse-me: oh, Rita, tem tanto jeito para isto, devia de ir para a auditoria. Ganha muito dinheiro, trabalha muito. Era, acho que ele disse ao contrário: trabalha muito e ganha muito dinheiro. E aquilo fez muito sentido, porque estava muito alinhado com os valores dos meus pais, não é? O que eles me passavam. E trabalhar muito, quem nunca, não é? Todos temos que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, quem não quer? E então foi assim que começou este meu primeiro grande desafio de ser auditora. O que é que aconteceu? Como fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, eu não sabia que para tirares da auditoria podias ser economista, podias ser gestora. Eu pensava que tinhas de ser auditora, não é? Precisavas ter a auditoria na faculdade. Então fui descobrir a única faculdade que dava uma licenciatura em auditoria em Portugal, que é o ISCAL. Fui para o ISCAL, fui muito feliz no ISCAL.
De contabilidade, não é?
De contabilidade.
Contabilidade de Lisboa.
Exato, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, que dava um bacharelato em contabilidade e administração e depois escolhias a licenciatura em auditoria. Também havia em fiscalidade, havia em várias outras coisas. Eu escolhi a auditoria. E depois candidatei-me, na altura, às Big Five, foi antes do caso Enroll, entrei na Deloitte e, como o professor disse, trabalhei muito, ganhar muito dinheiro. Relativo, fui ganhar 175 contos. Na altura eram menos de 1000 euros, que a taxa de câmbio era 200.482.
Adoro que ela saiba os números ainda na cabeça de fora. Vê-se mesmo que tens esse passado.
Um passado dark. E a realidade é que, como estava a trabalhar muito, eu sentia que o equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal não estava onde eu queria. E culminou com o momento em que eu vi o Fer falecer em direto na televisão, naquele jogo fatídico do Benfica. E fez-me equacionar: ok, então, mas espera aí, ele é um desportista, ele faz exames médicos, ele treina todos os dias, e cai assim para o lado. Eu ando aqui a matar-me a trabalhar dia e noite. Com que objetivo, com que futuro, com que, o que é que eu estou disposta a perder na minha vida, não é? Para alcançar este fim de ganhar mais dinheiro, isto faz sentido ou não? O equilíbrio não está certo. Eu sou muito ambiciosa, eu quero chegar muito longe, mas também não a todo o custo.
Numa altura em que não se falava de burnout também.
Nem pensar. Nem pensar, não. Eu quando chorava na casa de banho, eu pensava que estava só triste, cansada. Com burnouts. Na altura não existia. A única coisa que se fazia burn era os CDs, não era? Queimávamos os CDs.
Pois é.
E então decidi sair. É lógico que no meu CV parece muito fácil. Eu saí da Deloitte, entrei na Microsoft. Claro que não foi assim fácil. Mandei centenas de currículos. Eu até mandei para uma sociedade hortícola no Alentejo. Eles não me aceitaram. Eu estava disposta a viver para o Alentejo, uma vida
já
mais calma.
Já podias ter mudado antes de vida, não era?
Exato, e não me quiseram. E depois mandei currículos para a Microsoft. Aceitaram, claro, um processo de entrevista super complexo, como são para todas as multinacionais. E quase no dia 1, quando entrei na Microsoft, a minha manager disse-me: Rita, tens que fazer o teu plano de desenvolvimento de carreira. Eu disse: como assim? Vais-me mandar embora? Queres-me despachar já? O que é que isto? Eu tenho tanta coisa para aprender, não me faças perder tempo com essas coisas agora. E a realidade é que, como sou ambiciosa, disse-lhe: o que é a coisa mais alta que se pode ser aqui dentro da empresa, no mundo financeiro? Ela disse: é diretor financeiro, o Chief Financial Officer, o CFO. E eu disse: ok, então é isso que eu quero ser. E algo que eu fiz na altura um bocadinho para despachar, porque eu vi que tinha tanta coisa para aprender, tinha tantas competências para desenvolver, tornou-se o meu propósito. Ok, eu vou ser a diretora financeira, eu vou conseguir. Então o que é que eu fiz? Sentei-me com a diretora financeira e disse: ok, o que é que eu preciso? Que competências é que eu tenho que desenvolver? Tenho uns anos pela frente, sou jovem, tenho 28 anos, mas o que é que eu preciso desenvolver para conseguir um dia... Não, tinha 27 anos. Para eu conseguir um dia estar aí... no seu lugar. E ela disse-me uma quantidade de coisas: visão, estratégia, conhecimento do negócio, liderar pessoas, visão analítica, sei lá, um monte de competências que ela me disse. Ok, então a partir de agora, todas as funções que eu fizer e todos os projetos em que eu vou trabalhar vai ser com o intuito de ir desenvolvendo estas competências.
E a vida pessoal, como é que ficou?
Muito melhor. Muito melhor, porque a Microsoft, eu já disse isto várias vezes, eu acho que a Microsoft é a melhor ou uma das melhores empresas para trabalhar, sem dúvida. É máxima flexibilidade, máxima responsabilidade.
Ótimo.
Exato, é que a flexibilidade dá-nos o poder de escolha. Muitas vezes fala-se do work-life balance, dizer: não, agora todas as pessoas vão sair às 4 da tarde. Não é isso. Nós não podemos obrigar que todas as pessoas gostem da mesma coisa. As pessoas querem flexibilidade para escolher o que melhor lhes convém. Há pessoas que gostam de treinar à hora de almoço ao ginásio e, portanto, não querem ser obrigadas a lanchar ou a almoçar todos os dias com o chefe. Há pessoas que gostam de sair cedo para ir buscar os filhos. Há pessoas que gostam de entrar cedo porque trabalham melhor de manhã. Há pessoas que gostam de entrar mais tarde porque trabalham melhor mais à tarde e mais à noite. E, portanto, esta flexibilidade é muito, muito, muito importante para o nosso equilíbrio e para o nosso bem-estar. E tentar que toda a gente se enquadre na mesma caixinha não faz sentido, nós não somos todos iguais. E portanto, a Microsoft deu muito essa flexibilidade. E então comecei a carreira aqui em Portugal. Fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid. E em 2018, depois de ter desenvolvido tudo aquilo a que eu me propus, candidatei-me à posição de Microsoft, de diretora financeira de Microsoft Portugal. E fui aceite. O meu trabalho de sonho, aquilo que eu sempre aspirei e que eu quis toda a minha carreira dentro da Microsoft. Portanto, foi um momento muito, muito, muito feliz. E lembro-me perfeitamente de estar a assinar o contrato e, não é, e estar muito, muito, muito contente de regressar. Primeiro, ao fim de 12 anos, regressar ao meu país e ainda por cima com o meu trabalho de sonho.
Mas só foste muito feliz 5 anos, não é? Porque depois pensaste, ah, já chega.
5 a 6, sim. É lógico que... se eu parasse agora aqui a história, as pessoas pensavam: epá, corre tudo bem na vida desta mulher, não é? Também vi, não é? Nasceu com virado para a lua. Não, não é? Não é um filme da Disney, não corre tudo bem, não viveram vícios. Sim, eu espero viver feliz para sempre agora com o meu marido, mas não é isso. É lógico que também aconteceram coisas menos positivas. O meu pai acabou por falecer em 2006. De ataque cardíaco. Um ano depois de eu entrar na Microsoft, numa sexta-feira 13, A minha irmã faz anos a 12 de outubro e o meu pai faleceu a 13 de outubro, sexta-feira. Nós tínhamos estado todos juntos a celebrar o aniversário da minha irmã. O meu sobrinho tinha nascido há 6 dias, portanto era o primeiro neto, uma alegria tremenda. E no dia a seguir eu recebo o telefonema a dizer que o meu pai estava caído no chão da cozinha, vítima de um ataque cardíaco. E aquilo foi de tal maneira traumático para mim que há 3 dias da minha vida que eu não me lembro. Desde o momento em que eu vi o meu pai caído no chão da cozinha até depois do funeral, eu não me lembro o que aconteceu. Eu perdi imenso de peso, na altura pesava 52 quilos, estava tão magrinha, estava tão bem, e ainda perdi mais, e isso foi péssimo, porque fiquei a pesar, eu acho que 47 quilos. Portanto, eu estava pele e osso, nada saudável. Porque foi mesmo traumático.
E se calhar também porque estavas já fora do país nessa altura?
Não, não, eu ainda estava em Portugal. E a minha mãe depois acabou por falecer em 2009. Espera. Bem, sim, acho que sim. Vítima de mieloma múltiplo, de cancro no sangue. E primeiro, claro, a morte do meu pai, que foi o primeiro a falecer, teve um impacto muito grande na minha vida. De pensar, peraí, não é só a FER que acontece cair para o lado, não é? É muito mais perto, as coisas acontecem muito mais perto de nós. Portanto, eu preciso retirar-me, porque se acontecer como aconteceu ao meu pai e eu falecer aos 54 anos, quando é que eu vou ter tempo para gozar a vida? Ando aqui, não é? A aprender com muita ambição, a desenvolver-me, a ganhar competências, a tentar alcançar o trabalho dos meus sonhos, claro, a ganhar também cada vez mais dinheiro, com mais responsabilidades associadas. Mas e depois, a que custo? Eu não quero ser a mais rica do cemitério também, não é? Eu quero ter tempo para gozar a vida, para ter liberdade de escolha.
Isso é o que a minha avó diz sempre: não vamos levar o dinheiro para a cova.
Exatamente, portanto, a par e passo com o plano de desenvolvimento de carreira, fiz também um plano financeiro, muito apertado. Comecei por perceber que tinha que poupar dinheiro. E que poupar dinheiro não era suficiente, porque o dinheiro no banco perde valor com a inflação, não é? A taxa de juro neste momento está muito inferior, a taxa de juro que nós recebemos pelos depósitos é muito inferior à taxa da inflação e, portanto, estamos a perder dinheiro no tempo com a inflação. E, portanto, eu percebi, ok, eu tenho que investir. E como estava a viver fora, na altura estava a viver depois já nos Estados Unidos, quando comecei a fazer este plano financeiro mais apertado, percebi que as pessoas dedicavam-se muito às ações e investir em ações e no mercado. Mas espera, preciso de entender mais sobre isto.
Mas isso é investimento de risco, não é? De alto risco.
Tem algum risco. Não são criptomoedas, não é? os investimentos. E isso é uma das coisas que as pessoas primeiro precisam de perceber, que é qual é o nível de risco com que as pessoas estão confortáveis. Ou seja, deitam a cabeça na almofada, estão confortáveis com os investimentos que fizeram? Sim ou não? Um investimento sem risco é algo que tenha um capital garantido. E esse foi o meu primeiro grande investimento. Eu fiz um plano de poupança-reforma com capital garantido e ao fim de 20 anos deu-me 100 euros. Exato. Mas esse é o risco. Quando temos algo investido com capital garantido, a taxa, a rentabilidade que recebemos é muito baixa. Portanto, convém termos sempre um bocadinho de risco, mas temos que estar confortáveis com o risco que fazemos nas aplicações. E, portanto, comecei um plano financeiro muito apertado para conseguir a minha independência financeira.
Ou seja, começaste a poupar muito mais todos os meses, não é?
Muito mais, muito mais. Mas lembra-te que eu estava no estrangeiro, portanto...
Estavas a ganhar um salário que permitia poupar, não é?
Exatamente. Estava a fazer...
Não era um salário português.
Exatamente. Estava a ganhar um salário que me permitia poupar, com taxas de imposto que me permitiam poupar, mas acima de tudo eu também percebi que precisava fazer um orçamento financeiro pessoal. Eu fiz tantos orçamentos para a Microsoft e eu não fazia um orçamento para as minhas despesas. Na altura, se me perguntasses quanto é que eu estava a gastar em alimentação, eu não sabia. Se me perguntasse o que era o meu grande investimento, tinha sido a casa que eu tinha comprado para viver. Esse era o meu grande investimento, era a casa que eu tinha onde eu estava a viver. E todos estes conceitos estão mal. Nós precisamos ter o controle das nossas despesas. Nós passamos 40 ou mais horas da semana a trabalhar e depois não dedicamos uma hora a perceber para onde é que o dinheiro está a ir.
É porque isso é deprimente, Rita, quando nós percebemos que gastamos. Eu tenho 3 filhos, imagino o que eu gasto em comida.
Exato, por isso é que eu tenho só uma. Quando eu percebi quão caro era ter filhos, uma está ótima. Mas termos controle das nossas despesas permite-nos entender onde é que há margem para poupar, onde é que há uma margem para renegociarmos, onde é que há uma margem para fazermos algo diferente. Por exemplo, há 4 milhões de portugueses que jogam em raspadinhas. Ora, 1 euro por semana que se jogue numa raspadinha, ao fim do mês, não é? São 4 euros. 4 euros pode ser pouco, sim, mas 4 euros acumulados vai dando dinheiro. Se pouparmos também um café que bebemos fora, não é? Eu não bebo café, não sei quanto é que custa um café fora, mas que seja um euro também.
Acho que é 75 agora.
Pronto, 75. Se todos os dias pouparmos 75 cêntimos, já dá mais um dinheirinho, não é? E foi isso que eu fiz. Eu tive também que perceber que havia coisas onde eu podia poupar que não afetavam de maneira drástica a minha felicidade, e havia coisas que eu não estava disposta a abdicar. Por exemplo, eu deixei de comprar roupa, porque eu percebi que aquelas compras dos saldos de nanã era uma felicidade muito momentânea que se esvanecia facilmente. Porquê? Porque, quer dizer, nós vestimos 20%, há imensos estudos que dizem que nós temos 20% da roupa que temos no armário. Ora, faz sentido estar a gastar dinheiro numa coisa que me dá uma felicidade muito momentânea e depois não vou usar? E depois ao fim do ano vou dar para doação e vai acabar se calhar no deserto de Atacama, naquela lixeira de roupa usada? Não faz sentido. No que é que eu continuo a investir? Eu chamo-lhe investir porque para mim não é gastar. Em celebrações da vida. Eu adoro celebrar. Eu ontem, por exemplo, fui jantar fora com o meu marido. Porquê? Porque o meu livro está em número 1 no ranking de uma livraria conhecida.
Parabéns, podes dizer.
Posso dizer,
podes.
Pronto, está em número 1 da FNAC. Acho que também está em número 1 na Bertrand e na UOC. Portanto, estou muito, na UOC, estou muito feliz.
Boa.
E portanto disse, pá, Nuno, vamos celebrar. Vamos celebrar, estou em número 1. Isto são razões para celebrar. E celebro também sempre os meus aniversários. Convido os meus amigos todos para celebrar mais um ano de vida, com saúde, juntos. E em viagens, adoro viajar. Eu acho que quando nós viajamos tornamos-nos pessoas mais ricas, mais cultas, com uma mente mais aberta. Portanto, nessas coisas eu não estou disposta a poupar. Agora, tudo o que seja roupa, um carro de alta cilindrada, esse tipo de coisas eu não gasto. Não gasto dinheiro porque eu não vejo a felicidade. E eu não preciso de parecer. O que é que acontece muitas vezes em Portugal? Nós acabamos por gastar dinheiro em coisas para parecermos ricos, ou parecer que temos um nível de vida diferente mais alto, em vez de efetivamente sermos.
Tu sentes isso mais em Portugal do que lá fora? Tu que viveste em Brasil, Espanha, França, mais onde?
Estados Unidos.
Exato.
Muito.
Muito? Somos muito. Muito agarrados ao status?
Somos super agarrados ao status. Então o carro em Portugal é uma coisa incrível. E as quantidades de mensagens que eu recebo: oh Rita, mas anda de smart elétrico, podia andar de qualquer outro carro. Eu, pois podia, mas era mais caro e não me trazia mais felicidade. Eu com smart elétrico estaciono em qualquer lado que tenha aquele dístico verde, graças à Câmara de Lisboa, não é? Que fizeram aquele dístico verde, ainda agora estacionei. Não tenho que pagar paquímetro, não é? Paguei aqueles 12 euros ou que são anuais. Poupo imenso dinheiro em estacionamento, poupo dinheiro na eletricidade, estacionar em qualquer lado. E isso sim, traz-me felicidade, traz-me paz de espírito. Podia andar aí com um Ferrari a poluir e... Sim, podia, mas não era a mesma coisa. De certeza que ia cair num buraco e ia pagar milhares de euros só a arranjar a jante. Ia ser um descalabro. E esse tipo de coisas não me traz felicidade, eu percebi. E é isso que eu peço também às pessoas, é para fazerem um orçamento financeiro, para perceberem onde é que está a ir o dinheiro e perceber quais são as coisas que lhes traz felicidade e, portanto, convém manter, porque não queremos também ser os mais ricos do cemitério, não é? E não queremos ser os mais tristes também. Uhum. Mas também poupar noutras coisas em que faz sentido poupar. E ter esta ambição para termos um trabalho com mais responsabilidade, claro, desenvolvermos na nossa carreira para também ganharmos um bocadinho mais dinheiro e conseguirmos ir poupando mais e mais e mais.
Mas esse equilíbrio é difícil, isso que dizias. Para já, porque em Portugal, como já falámos, os salários são baixíssimos e normalmente estamos ali sempre taco-a-taco com as despesas, não é? Uhum. E depois há outra questão que é, aqueles pequenos prazeres que tu dizes e que eu acho, o que eu sinto daquilo que eu converso com as pessoas de todas as classes em Portugal, é que são muito poucos os prazeres a que nós podemos de facto ter acesso, não é? Hoje em dia. Portanto, é quase como, ok, vou poupar para investir, então não posso ter vida qualquer social, nunca posso almoçar fora, nunca posso fazer nada, não é? Uhum. Como é que se pode, tu que tens também noção do mercado financeiro em Portugal, como é que se pode dar a volta a isso e ver uma luz ao fundo do túnel?
Olha, eu acho que outra opção pode ser, e que acontecia muito com os nossos pais e que nós deixámos de fazer, é ter um segundo trabalho. Por exemplo, o meu pai trabalhava num banco e em paralelo vendia livros do Círculo de Leitores ao fim de semana. A minha mãe era professora do ensino especial e depois vendia artigos de beleza. Para quê? Para ter um bocadinho mais de dinheiro. Eles não investiam esse dinheiro, não é? Esse dinheiro era só o complemento para conseguirmos ter uma vida um bocadinho, não é, melhor, para nunca faltar nada. Eu acho que não é vergonha nenhuma termos um segundo trabalho, um segundo hobby, algo que nos dê um bocadinho mais de dinheiro, e esse dinheiro sim investir. Ok. Até, por exemplo, eu tenho, no outro dia estive num evento de um rapaz que é o André, que tem o Cash Hunters, acho que se chama, e ele é muito apologista dos cartões que dão cashback. Ou seja, todas as despesas que tu pagas com o cartão, aquilo depois dá-te um percentual das tuas despesas. E o que é que ele faz? Com esse valor que ele recebe de volta, ele investe. Portanto, é com o dinheiro de graça, não é, que ele recebe, porque tem que pagar as despesas e, portanto, mais vale pagar com aquele cartão, ele recebe um tanto e esse dinheiro investe.
Estavas a dizer do segundo emprego, e eu li há pouco tempo uma estatística que diz que Portugal acho que já é dos países em que mais pessoas têm um segundo emprego, o que faz com que o tal work-life balance se calhar ainda fique mais deteriorado, não é? Com filhos à mistura, em que chegares a casa já é um emprego bastante exigente,
muito,
não é?
Muito exigente.
Com roupas e refeições e tudo aquilo que tu sabes, não é? Às vezes pode tornar-se um bocadinho difícil, mas imaginando que conseguimos de facto esse pequeno extra, em que é que tu sugeres investir?
Olha, eu não sou a pessoa, eu não sou expert, ok? Eu não sou expert. A primeira coisa, mas o que as pessoas deveriam fazer, a primeira coisa é ter um fundo de emergência, ok? Porque se acontece alguma coisa, batemos com o carro e só temos seguro contra terceiros, uma emergência médica, o seguro não cobre, qualquer coisa, convém termos ali um bocadinho de dinheiro de parte que não esteja investido, que seja de fácil acesso. E esse fundo de emergência deve ser 6 vezes os nossos gastos mensais, ok? Portanto, temos que saber quanto é que estamos a gastar por mês. Vamos assumir que seja o ordenado todo, ok? Vamos assumir um ordenado de... O salário mínimo está em 800 e qualquer coisa. Vamos assumir 800 euros. E portanto tem que ter 800 vezes 6, exatamente, de fundo de emergência. A partir daí podemos começar a fazer investimentos. Ok? O que é que eu acho que poderia ser um primeiro investimento que faz sentido para as famílias portuguesas? Um plano poupança-reforma. Porquê? Os planos poupança-reforma têm benefícios fiscais. O que é que isso quer dizer? Quanto mais dinheiro lá puserem, até um certo limite, claro, vão ter menos IRS. Ou seja, vai haver uma dedução à coleta. Eu sei que isto é um grande palavrão para algumas pessoas, mas na realidade, ou seja, net-net, vão pagar menos imposto. Uhum. Vão pagar menos IRS. E qual é o benefício do plano de poupança-reforma? Não podem mexer no dinheiro, não é? Até à idade da reforma. Mas se pensarmos que, segundo o último estudo da União Europeia, em 2050 a Segurança Social só vai pagar 40% do nosso último salário, ok? Portanto, imagina que tu te reformas com 1000 euros, o teu último salário são 1000 euros em 2050, de repente vais ter que passar a viver com 400. E, portanto, fazer um plano de poupança-reforma, onde faz uma contribuição, nem que seja 10, 20 euros todos os meses, vai-te dar os benefícios fiscais, vais pagar menos IRS, logo aí tens uma grande rentabilidade, eu acho que até dá quase 20%, e vais receber depois, quando te reformares, este complemento à reforma que a Segurança Social, segundo a projeção da União Europeia, não te vai dar.
Isso é muito angustiante, Rita Pissarra.
Eu sei, mas sabes que... Quando eu estava na faculdade, eu tive um professor que me disse: vocês têm a noção que as crianças que deviam contribuir para a vossa segurança social já não nasceram. E isto é assustador, não é? Porque nós temos uma pirâmide demográfica, com muito mais pessoas velhas, uma pirâmide invertida, não é? Muito mais população velha do que população jovem. O que quer dizer que cada vez há menos crianças, cada vez há menos pessoas a contribuirem para a nossa reforma.
Eu acho que devia receber a reforma por inteiro, que eu tenho 3, está bem? Tu também já tens 1.
Eu não recebo nada da Segurança Social, convém dizer isso. Eu retirei-me porque atingi a independência financeira. Eu não recebo subsídio nenhum da Segurança Social, eu não recebo dinheiro nenhum do Estado, ok? Só para estarmos todos alinhados. E acho que nem nunca vou receber, porque para receber Segurança Social, não é, de reforma, tens que ter contribuído durante 15 anos. Qual é o meu problema? Eu trabalhei 22, dos quais 12 foram fora. Portanto, em Portugal eu só tenho 10 anos de descontos. Eu sei que dá para ir lá pedir para transferir os descontos que eu fiz dos outros países para Portugal, só que não sei se vai funcionar, não é? Portanto, eu não estou a contar com o dinheiro.
Portanto, atualmente tu não estás a apresentar também rendimentos, porque já tens a tua independência financeira garantida, a tua poupança, não é? Que te permite viver como tu dizias, viver com os teus gastos.
Exatamente. Eu tenho uma empresa que giro as casas, não é? O imobiliário que eu tenho. Tenho uma empresa e aí sim tenho rendimento dessa empresa e pago o IRC da empresa. Exato, e comprei, tenho liberdade financeira e a coisa principal que eu comprei foi tempo. Não é?
Maravilha, sim.
Há bocadinho nós falávamos, ai, tu tens a tua liberdade, tens liberdade financeira e eu tenho outra liberdade, que é a liberdade de escolher como é que eu passo o meu tempo. A quem é que eu dedico o meu tempo? Se é à família, se é aos amigos, se é ao desporto, se é à meditação. Eu tenho esse poder e isso para mim não tem preço nenhum. Mas voltando aos investimentos, portanto, sem dúvida, plano de poupança. Plano de poupança reforma, e a partir daí, se ainda conseguirem, não é, continuar a poupar, porque lembrem-se, ambição para irem crescendo na carreira, ok? Porque ganhar 1000 euros, não é? Ou ganhar o ordenado mínimo nacional é pouco, sem dúvida, não dá para mais. Até podem ter um segundo trabalho para ter um bocadinho, mas mesmo assim vai ficar sempre alguém. Lembrem-se de continuar a perguntarem-se a vocês próprios o que é que vocês querem ser, o que é que vocês almejam chegar. Qual é o vosso sonho? E trabalhar para lá chegar. O que é que isso implica? É voltar para a escola novamente? Ir fazer escola à noite para desenvolver outra competência? É emigrar? É ir para outro país? É ser excelente naquilo que fazemos? Então vamos pedir feedback. Vamos pedir às pessoas para nos explicarem o que é que nós estamos a fazer bem, o que é que nós estamos a fazer mal, como é que nós podemos melhorar. Eu no outro dia precisava de alguém para ir pintar uma casa. Pediram-me 5 mil euros para ir pintar um T1. E eu pensei, peraí, isto é uma profissão de sucesso. Porque eu perguntei quantos dias é que demoravam a pintar um T1. E eles disseram, ah não, 2, 3 dias, depende de quando se a tinta secar e não sei o quê. Fui ver ao Leroy quanto é que custava a tinta e tal, os materiais. Eram 167 euros. E bem, 167 euros para 5 mil. Ouçam, vão pintar a casa. Eu pintei a minha.
Não, eles foram buscar a tinta a outro país qualquer.
A outra era importada, não é? Com coisinhos de ouro, eu acho. Mas a questão é, muitas vezes nós estamos em profissões de escritório, não é? Porque tem um bocadinho mais de glamour, porque, não é? Eu trabalho no escritório. Mas há profissões chamadas, não é, mais se calhar mais básicas, não é, que aparentemente não necessitam tanta escolaridade, mas tem que haver muita competência, tem que haver muito know-how, não é, que dizem os americanos, do conhecimento prático, que estão a cair muitas vezes em desuso, não é? Os canalizadores, os pintores, os eletricistas, a mão de obra na construção é muito, muito escassa no nosso país.
Mas que ainda é visto um bocadinho como inferior, não é? A tal questão do status.
Exato. Mas não paga pior. Não paga pior do que muitos outros trabalhos de escritório, que só que, não é? Não tem o glamour, não tem o status. E voltamos novamente.
Não tem o conforto, se calhar, não é?
E voltamos novamente à questão de Portugal, que se vive muito das aparências, porque dizer-se que, se calhar, que se é eletricista ou dizer-se que se trabalha num escritório. Socialmente não é aceito. E eu sofri esse aspecto também, não é? Porque antes eu podia dizer, eu sou a CFO da Microsoft Portugal. E depois, antes de ficar virar o podcast, não é? Eu passei por este momento em que, ok, então, mas eu sou o quê agora? Eu sou a Rita Pissarra e, não é? Socialmente aceito. Quando eu vou fazer palestras, as perguntas, não, mas o que é que eu ponho por baixo do teu nome?
Pessoa,
sou a Rita, não é? Claro que eles podem pôr autora do livro, podem pôr palestrante, podem pôr oradora, podem pôr reformada.
Sim, mas isso confunde muitas pessoas, não é?
Não é? E depois há esta quebra de status, não é? Eras a CFO, agora és só.
E como é que tu lidaste com isso?
Eu contratei uma psiquiatra. Eu sou apologista de quando nós não sabemos, temos de contratar alguém que sabe. Eu sou muito. E rodearmos-nos sempre de pessoas que são melhores do que nós, que sabem mais do que nós em determinados tópicos.
E o que é que aprendeste? Que era o teu ego que estava a querer dizer-te: ah, mas tu precisas de ser alguém na vida. Era isso? Agora, eu faço sempre esta voz no ego.
Gosto do teu ego.
Exato.
Não, eu percebi que eram duas coisas. Era a perda de status, claro, e saber lidar com a perda de status. E é engraçado que eu não sabia que o status me fazia diferença até perderes o status. E o status, na realidade, para mim eram duas coisas. Era o título e as pessoas não precisarem de ti. As pessoas não te ligarem a pedir uma autorização, as pessoas não te ligarem a pedirem dinheiro, não é? Que eu era CFO.
Não te sentires útil?
Não te sentires útil para a sociedade. E, portanto, eu trabalhei isso com a psiquiatra. Ou seja, quem é que eu sou? Ou seja, eu fui a diretora financeira. Eu não deixei de ser. eu continuo a ser a diretora financeira da Microsoft Portugal de 2018 a 2023. Está no meu currículo. Faz parte de quem eu sou. Mas agora eu sou mais do que isso. Eu sou uma pessoa que tem liberdade, que nós já falámos. Só que não se pode pôr isso num título. Mas conseguires fazer esta desassociação mental e abrires mão do status e perceberes que o teu propósito é outro neste mundo, e para mim o meu propósito agora é ajudar pessoas, é alertar para esta necessidade de tomarmos as rédeas da nossa carreira, tomarmos as rédeas da nossa vida financeira, tomarmos as rédeas de tudo, porque a vida não pode esperar, porque é só uma, nós só temos uma. E aliás, a primeira frase quase do livro que eu escrevo é uma frase do Confucius que diz
Confúcio?
Exato, em português. Em inglês. E nós todos temos duas vidas. A segunda começa quando nos apercebemos que temos só uma. E eu acho que isto é a chave de tudo, porque muitas vezes nós dramatizamos demasiado, desvalorizamos coisas que devíamos valorizar e andamos um bocadinho enganados, caímos numa rotina e não tomamos controle daquilo que deveria e daquilo que é importante.
E agarramos-nos à ideia de segurança, não é? Não, eu estou neste trabalho porque me dá segurança.
Sim.
E não é bem assim.
Não é? E eu recomendo no livro, no capítulo do Work-Life Balance, esta meditação das três caixinhas, digamos-lhe assim, que eu faço todos os dias de manhã, muitas vezes ainda com os olhos fechados, deitada na cama. Eu estou a fingir que estou a dormir, mas já estou acordado, o cérebro já está a funcionar. E as três caixinhas é uma introspeção, não é? De pensar, ok, como é que a primeira caixinha é o eu, como é que eu estou, como é que eu me sinto. Eu estou feliz, eu estou bem, eu estou contente, eu estou saudável, ando-me a alimentar bem, ando a fazer exercício físico. Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? A segunda caixinha tem a ver com a família e com os amigos. Porque os amigos, quando são verdadeiramente amigos, são a família que nós escolhemos. Portanto, como é que eu estou com a minha família? Estou a ser a melhor mãe que eu possa ser? Eu estou a ser a melhor esposa que eu possa ser? Eu estou a ajudar os meus amigos? E ao contrário, eles estão-me a dar suporte nas minhas decisões? Eles entendem a minha visão da vida? Eles estão lá quando eu preciso deles? Depois a terceira caixinha, que é a caixinha do trabalho. As pessoas normalmente fazem só o pensamento de um dos lados, que é: a empresa dá-me a possibilidade de eu crescer, de atingir os meus objetivos, eu estou feliz nesta empresa, eu recebo o salário que eu mereço, eu estou a trabalhar muito ou não. Mas as pessoas depois esquecem-se de fazer as perguntas do outro lado também, que é: eu estou a ser a melhor profissional que eu possa ser, eu estou a ajudar a empresa a ser bem-sucedida, eu estou a cumprir os meus objetivos e, portanto, estou a ajudar a empresa a cumprir os objetivos da empresa também. Porque a empresa tem fins lucrativos. Se nós não somos os melhores profissionais e se nós não ajudamos a empresa a crescer, a empresa também não nos vai ajudar a crescer.
E quando é que acontece fazer-se tudo isso, cumprir-se tudo isso, mas o mercado de trabalho em Portugal está estagnado, como tu sabes, há muitos anos, e muitos ordenados estarem congelados há 10 ou mais anos? Como é que se lida com isso?
Há sempre a possibilidade de emigrarmos. Eu acho que há sempre duas hipóteses. Uma, tentarmos entrar numa multinacional. E por entrar, lembrem sempre que não é só ter o sonho, ok? É trabalhar para isso, é perceber como é que são os processos de entrevista, que competências é que eles valorizam, quais são as características das pessoas que entram naquela empresa e desenvolver antes de nos candidatarmos.
Porque basicamente as empresas portuguesas não vão ser capazes de acelerar o barco ao ponto de equilibrar a situação financeira dos empregados que têm nesta altura.
Eu nunca trabalhei para uma empresa portuguesa, portanto,
não... Sorte a tua.
Sorte ao saber.
Exato.
Eu quando era auditora, eu auditei muitas empresas, como podes imaginar, algumas portuguesas, algumas estrangeiras. E quando estás do lado de lá, também te apercebes da cultura da empresa, também te apercebes das decisões que a empresa faz. Então, uma das decisões que eu tomei quando eu quis sair da Deloitte foi: uma, eu não quero ir para uma empresa portuguesa. Dois, eu não quero ir para uma empresa que tenha dificuldades financeiras, porque eu auditei muitas empresas com dificuldades financeiras que não tinham dinheiro para pagar os salários e que chegavam ao fim do mês e tinham que andar a vender coisas para terem dinheiro para pagar os salários. E isso, sendo da área financeira, dá-te uma angústia muito, muito, muito grande, e o nível de stress e todas as coisas associadas ao stress é muito, muito, muito grande. Por isso, eu não quero isto na minha vida. Portanto, eu quero sair de Deloitte para ter um work-life balance melhor. Eu não quero aumentar o meu nível de stress. E, portanto, eu também foquei-me muito em empresas internacionais. Agora, eu não digo que não há empresas nacionais ótimas, deve haver com certeza. O que é importante quando nós olhamos para uma empresa, principalmente, é quanto é que essa empresa valoriza os colaboradores. Os colaboradores têm que ser o maior ativo que a empresa tem. O maior ativo. Há vários estudos que mostram, e no outro dia li um muito interessante, que era: criaram duas empresas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo produto, no mesmo mercado. Tudo igual. Qual era a única coisa que as empresas tinham diferentes? As pessoas que trabalhavam lá. E uma foi bem-sucedida e a outra não foi bem-sucedida. As pessoas fazem a diferença nas empresas. E, portanto, se a empresa não valorizar os trabalhadores que tem na sua, no seu portfólio, não é? Não vai ser bem-sucedida. Portanto, nós queremos trabalhar numa empresa que valoriza os colaboradores. E não faz sentido estarmos noutra que não valorize. E era isso que eu acho que gostava mais na Microsoft. Era uma empresa que valoriza muito os seus colaboradores, que os ajuda a desenvolver e que ajuda a atingir os seus objetivos.
E cresceste até onde sabias que podias crescer e decidiste: não, agora eu quero mesmo, é o meu tempo, é a maneira de eu crescer, é quase internamente, não é? Desenvolver-te a ti própria, ao teu tempo. Há alguns dias em que, bom, a psiquiatra ajuda-te nisto com certeza, mas eu imagino, com todas essas dúvidas que te tentam colocar, não é? Pensares: ah, e se isto muda? E se há uma crise outra vez? E a guerra? Se deve causar alguma ansiedade também pensar: será que aquilo que eu tenho é suficiente? Mas também tens os investimentos, portanto, tu tens dinheiro a entrar, não é?
Sim,
só
sim,
uma poupança,
sim.
Não é?
Sim, e para mim essa é a grande diferença, porque há o FIRE, não é? O Financial Independence Retire Early, que é a independência financeira reforma antecipada, que é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, em que eles dizem que tens que ter 25 vezes os teus gastos anuais e depois podes gastar 4% todos os anos.
Uhum.
Este é o moto do FIRE.
Uau.
Mas eu não fiz isso. Okay? O que eu fiz foi: eu tenho ativos que me dão rendimento para cobrir as minhas despesas mensais. Okay? Agora, claro, se isto é porto torto, se o imobiliário deixar de dar dinheiro, se as ações deixarem de dar dividendos, eu sou a primeira a arregaçar as mangas e voltar a trabalhar. Ah, eu não tenho. Eu até lavar chão vou. Ah, isso passar fome, se Deus quiser, eu nunca hei de passar. Porque eu não tenho medo de trabalhar, mesmo.
E
mesmo.
Também não podemos viver sempre a pensar nos ses, não é?
Exato. E é assim, também posso vender as casas. Não dou rendimento, vendo a casa, dá-me o dinheiro da casa. Eu não acho que precise de voltar a trabalhar.
Não tens vontade?
Não tenho vontade.
Mas dizias há pouco, ainda em off, que vias alguns dos teus colegas a reformarem-se na altura certa da reforma, na altura normal, 66
anos
mais,
e 4 meses.
Exato, e que notavas que alguns podiam entrar em estados depressivos. Uhum. E tentaste um bocadinho antecipar isso.
Exato.
Não é? Como é que tu fizeste isso? Através do teu livro, provavelmente.
Exato, o que eu tentei fazer foi encontrar porque é que eles entraram em depressão. A primeira coisa foi perceber porque é que eles entravam em depressão. E a principal razão é a falta de propósito, a falta de objetivos, a falta de uma razão, porque acordas de manhã vais fazer o quê? Não é? Há aquela expressão do parar é morrer, que vem daí. Há muita gente que para, reforma-se e depois acaba por falecer, porque deixa de ter um objetivo, deixa de ter uma alegria quase de viver, não é? Nos Estados Unidos também há aquele conceito dos empty nesters, que são os ninhos vazios, que criam os filhos vão para a faculdade, e eles lá na faculdade vão sempre normalmente para outros estados, e fica aquelas casas gigantes, não é? Americanas gigantes, só com o casal, e de repente sentem ali um vazio. Já criaram os filhos, eles já foram, abriram as asas, voaram, e eles ficaram ali sozinhos, sem ninguém. E portanto, eu precisei de perceber o que é que ainda me dava alegria. Percebi que não era o Excel, embora seja uma grande ferramenta, não era o Excel, não era fazer budget, não era fazer forecast, não era isso. O que ainda me dava muita alegria era ajudar pessoas, ajudar pessoas. E eu pensei com a psiquiatra que, ok, então agora vou de férias, porque isto foi em julho, ano passado, agora vou de férias, descansada, e depois, quando voltar, vou me inscrever em associações sem fins lucrativos para fazer voluntariado, vou talvez tentar dar aulas numa universidade de terceira idade, alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas, que o meu conhecimento possa ainda ajudar as pessoas.
Wilson honrado nesta altura, estava a espreitar pela janela, porque o Wilson conhece muito bem a Rita, não é?
Somos amigos, treinamos juntos na praia e já o conheço há muitos anos, desde a altura em que ele estava noutra rádio.
E eu convidei-te sem saber disso.
A sério?
Mais engraçado, sim.
E então eu percebi que queria ajudar pessoas, que esse era o meu novo propósito, que era isso que me punha um sorriso na cara. Eu não sabia exatamente como, se era o voluntariado, se era a universidade, o que era. E depois gravei o podcast da SIC Expresso, o CEO é o Limite, que se tornou viral. Uhum. E a partir daí o meu propósito tornou-se muito mais claro. Ok, eu vou ter que explicar às pessoas como é que eu fiz, não na esperança que elas consigam fazer exatamente igual como eu fiz, não é? Porque isto foi há não sei quantos anos atrás e foram 20 anos de planeamento.
Sim, mas talvez possam começar agora já a pensar nisso, não é?
Exatamente, mas para as pessoas que estão agora a começar a sua carreira, podem começar já. E mesmo assim, eu no livro e nas palestras que dou, e depois acabei por escrever o livro, porque, quer dizer, sou só uma, não consigo estar em todo lado e fazer tantas palestras, o livro é capaz de chegar a muito mais gente. Eu depois no livro acabei por explicar os quatro pilares que eu acho que me levaram ao sucesso. E estes quatro pilares são: o primeiro pilar tem a ver com a ambição. Eu sei que esta palavra as pessoas normalmente pensam numa coisa negativa, não é? Ai, a ambição é feio. Não, não se pode ter ambição. Ambição não é ganância. São duas coisas completamente diferentes. Quando eu falo em ambição, ambição de ser melhor.
Ter sonhos, não é?
Ter sonhos, querer chegar mais além, sermos excelentes, sermos tão bons que as pessoas olham para nós e dizem: pá, ela é fantástica, eu quero trabalhar com ela, eu quero tê-la na minha equipa, eu quero que ela venha trabalhar para a minha empresa.
Esse é quase o nível máximo de entusiasmo, não é? Eu gosto muito da palavra entusiasmo, e ainda o último convidado falava muito sobre isso, um cientista que esteve aqui connosco, António Mendes, que dizia que para ele o sentido da vida é o entusiasmo. E eu revejo-me muito nisso que estás a dizer e que ele também diz, até porque entusiasmo vem, desculpem esta analogia, soninhas, mas vem da palavra grega enteos, que quer dizer ter Deus dentro. Então eu acho isso maravilhoso. Seja Deus, seja Buda, seja o que quer que seja, não interessa, mas é ter qualquer coisa maior que nós dentro, não é?
Exatamente.
Eu acho isso maravilhoso.
E portanto este primeiro capítulo tem a ver com isso. Ou seja, como é que primeiro nós vamos nos perguntar a nós próprios: o que é que eu quero ser quando eu for grande? Porque quando somos pequeninos toda a gente nos pergunta, só que depois entramos na rotina diária do dia-a-dia e esquecemos-nos de fazer esta pergunta. Portanto, muito o que é que eu quero ser quando for grande, como definir o que é que eu quero ser e como é que vamos planear para chegar lá. E isso pode passar por emigrar, por pedirmos feedback para nos tornarmos melhor, como reagir a uma avaliação negativa que a gente possa receber, como lidar com chefes, sejam eles bons, sejam eles maus, como... sei lá, deixa-me abrir aqui o livro e ver mais um ao outro.
Livro que está em número 1 na FNAC e outras livrarias.
Por exemplo, outras coisas muito engraçadas que eu fiz também: negociar o salário. Eu só negociei uma vez o salário na minha vida.
Ai, que sorte!
Nós mulheres nunca negociamos. E os nossos peers, que se identificam com o sexo masculino, normalmente negociam quase sempre.
Olha, e a propósito de ser mulher, como é que é ser mulher no mundo corporativo e estar num cargo que é raríssimo em Portugal, não é? As estatísticas provam-no que há pouquíssimas mulheres em cargos altos, não é? No topo da hierarquia das empresas. Como é que isso é? E porquê que não temos mais em Portugal?
Olha, para mim, lá está, porque também era a Microsoft, ok? Eu acho que a Microsoft tinha uma coisa muito boa, ainda deve ter, com certeza, que é bring your authentic self to work, ou seja, traz o teu eu autêntico para trabalhar.
Ai, meu eu autêntico já me deu tanto problema que tu nem imaginas, Rita.
Exato, e eu acho que esse é também um dos grandes problemas das empresas hoje em dia, sejam elas internacionais ou nacionais, desde que não tenham esta cultura, não é? Muitas vezes nós passamos tanto tempo da nossa vida a tentar encobrir partes da nossa personalidade, das nossas crenças, da nossa orientação sexual, da nossa maneira de ser, para encaixarmos no perfil que a empresa espera que a gente tenha. E depois o que é que acaba por acontecer? Ficamos todos iguais. E depois não há equipas diversas dentro das empresas. E está mais do que reconhecido que equipas diversas thrive, vingam mais. Uhum. Não é? E portanto, eu sempre adorei isso na Microsoft, que a Microsoft sempre me permitiu ser eu. E com aquela flexibilidade, mesmo quando eu fui mãe, dar-me a flexibilidade de poder ir buscar a Teresa à escola, de poder ter aqueles momentos para tirar leite para continuar a amamentar a Teresa, ter aquela flexibilidade de eu hoje tenho que ir ao médico com a minha filha, mas depois compenso, claro, porque isto é de objetivos, eu tenho que ter aquele trabalho feito, não interessa se estou a trabalhar às 9 da noite ou se...
E por lei também tens direito, acho que são 30 dias, não é, de assistência à família, embora ninguém utilize em Portugal praticamente.
Mas a questão é, porquê é que as pessoas não utilizam? Porque vão ser mal vistas.
Exatamente. Exatamente.
Porque vão pensar, ah, ela dedica-se mais. Não.
Porque há muitos tabus também. Por exemplo, em Portugal até há bem pouco tempo, agora já está a mudar, mas até há bem pouco tempo era um tabu falar de aumentos. Mas porquê? Mas estás insatisfeita? Tens que dar ainda mais.
Não, é tabu falar de dinheiro.
É tabu falar de dinheiro, exatamente. Lá fora toda a gente fala dos ordenados que tem, não é?
E a segunda pergunta que me fazem quando eu estou nos Estados Unidos é como é que te chamas e depois qual é o teu net worth? É quanto é que tu vales? Ou seja, quanto é que é a tua riqueza?
Uhum.
E aqui em Portugal é, não se fala de dinheiro porque é sujo, não se fala de dinheiro porque é feio, porque não se fala de dinheiro à mesa, não se fala de dinheiro porque não sei o quê, não se pergunta quanto é que foi, não se pergunta quanto é que gastou, não se pergunta... O que acontece quando nós não falamos de alguma coisa? Não entendemos, não percebemos. E isto é muito, muito, muito difícil. Portanto, isto depois reflete-se não só no dia-a-dia com a família, não é? Mas na negociação do salário, no pedirmos, no entendermos, de investimentos. Porquê é que há tanta falta de literacia financeira em Portugal? Porque não falamos de dinheiro, não é? Se não falamos de dinheiro, não vamos perceber. Isto é muito, muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Portanto, a Microsoft, para mim, permitiu-me sempre ser quem eu sou. O facto de ser mãe, eu acho que traz a minha capacidade de negociação aumentou dramaticamente.
E de produtividade, não é? Multitasking, caramba.
Aumentou exponencialmente o facto de eu ser mãe. Há muitas competências que nós desenvolvemos sendo mães e sendo pais também, claro.
Uhum.
Não é uma menos-valia, é uma mais-valia.
Claro que sim. A maturidade, a empatia.
O sentido quase de dedicarmos-nos a algo
sem querermos nada em troca.
Exatamente, sem recebermos um salário de volta, não é? Algo de coração, acordar às tantas da manhã, a privação do sonho, conseguir fazer e desempenhar tudo quando estamos com 2-3 horas de sono é dramático. É muito, muito, muito dramático. Portanto, alguém que consegue fazer isto tudo, criar uma criança e ter uma carreira ao mesmo tempo, tem que ser louvado e jamais tem que ser penalizado. Agora, algo que podia ajudar, na minha opinião, por exemplo, como a Finlândia. A Finlândia tem a licença de maternidade obrigatoriamente igual à licença de paternidade. Okay? Que é para quando têm um filho, são as duas pessoas que vão. Quem é que tem a ganhar com isto? A criança, a família, toda a gente tem a ganhar com isto.
Também não fica em stress por estar sozinha com o bebê.
E depois, até quando analisamos, eles fizeram um estudo na Finlândia que mostrava quanto é que mulheres mães ganhavam ao fim de X anos da carreira e quanto é que mulheres que ainda não eram mães, ao fim dos mesmos anos da carreira, ganhavam. E a lógica, infelizmente, as mulheres que não tinham sido mães ganhavam sempre mais do que as mulheres que já tinham sido mães. Portanto, as mães acabavam sempre por ser penalizadas. Já não estou a comparar com homens, não é? Porque normalmente qual é a comparação que se faz? É mulheres versus homens. Aqui foi mulheres versus mulheres, que eu acho que faz muito mais sentido. Portanto, eu acho que havia uma quantidade de coisas que nós podíamos e devíamos, se calhar, no nosso país replicar, vinda de melhores práticas.
Não queres ir para a Ministra das Finanças?
Nem,
assim?
Cruz credo. Nem?
Mas consultora, vai de vez em quando, vai assim dar umas palestras às empresas. Podia ser que se inspirassem em ti.
Sim. Não, leiam o livro, por favor. Leiam o livro, eu recomendo.
Para poder ir jantar fora mais vezes com o marido.
Não se fica rico, lá está. Sabes que um best-seller em Portugal são 10 mil unidades.
Um euro por unidade.
Não ficas rico, não é por aí. Não é por aí. Eu fiz o livro mesmo e agradeço muito à Contraponto, ao Rui, à Marta e à Inês que acreditaram no livro, mas eu fiz o livro com o intuito de ajudar pessoas. O livro eu acho que é bom para pessoas que estão a começar agora na carreira, é bom para diretores de recursos humanos que querem ter uma visão diferente da cultura da empresa e dou algumas sugestões de coisas que podem aplicar. O livro é bom para pessoas que estão quase a retirar-se do mundo corporativo aos 66 anos e 4 meses, de como encarar a reforma, como não cair nesta depressão. O livro é bom para as pessoas que só veem o trabalho e estão-se a esquecer do seu equilíbrio com a vida pessoal, não é? O livro é bom para quem quer tomar as rédeas da sua vida financeira, para quem quer aspirar mais e atingir o quem quer ser quando for grande. Portanto, o livro podia mesmo ajudar muitas pessoas e também muitas empresas. Agora, ministra, não, eu não tenho ambições políticas. Quer dizer, se quiserem umas opiniões, eu posso ir lá dar umas opiniões, mas ministra, não.
Pronto, mas ainda assim, inspira-nos com o teu livro, isso já é muito bom. Obrigada por partilhares essa tua experiência de vida e essa tua alegria e leveza, que eu acho que é super inspiradora de toda a gente que era aquilo que tu tens hoje em dia, obviamente. Esse é que é a verdadeira riqueza, é o tempo. Tempo para estarmos com quem nós gostamos e para fazermos também aquilo que nós amamos, não é? É muito importante. Cada vez mais há pessoas a perceberem isso e a chegarem a estados de esgotamento e que não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Qual é que é o sentido da vida então, Rita Pissarra?
Olha, o sentido da vida é sermos felizes. Eu acho que esse é o grande sentido da vida. Nós só vivemos uma vez e temos que viver felizes. Temos que perceber que a felicidade é atingida quando tudo o que nós queremos é igual àquilo que nós temos. É não vivermos das aparências, é perceber que a felicidade está nas pequenas coisas, está na liberdade do tempo, está na família, está nos hobbies e está num sorriso, num elogio, num bom dia, como estás. Eu acho que é coisas tão simples como isso.
Que bonito, e obrigada por esse sorriso também. Beijinhos, Rita, diverte na tua reforma.
Ai, obrigada.